Boa noite, pessoal. Hoje estou aqui com o Joaquim, com muita saudade de todos vocês.
Isso, então vamos começar a conversar, né? Tasha. Qual o nosso objetivo? Qual o objetivo de nós, Sabuca? Alcançar a felicidade. Por que nós, Pixi, já alcançar a felicidade? Porque nós, seres humanizados, vivemos infelicidades. Só pichinja popular a felicidade quem vive infelicidades. E por que que o ser humano vive infelicidades? Da onde nasce a sua infelicidade? Eu sei que eu já falei que ela nasce das suas possessões, posses morais, posses materiais e posses sentimentais, que nasce das suas paixões, ou seja, das suas verdades, e que nasce da existência dos desejos, do desejar. Claro, se você não deseja nada, você vai estar feliz com qualquer coisa. Mas sempre que eu usei essas coisas, eu usei o efeito como causa. Porque as posses, as paixões e os desejos já são efeitos de alguma coisa. O ser humano, o ser humanizado, ele não possui as coisas simplesmente por possuir ou por querer possuir. Ele, na verdade, só possui as coisas porque algo lhe impulsiona a possuir. Ele só tem desejos porque algo lhe impulsiona a desejar. Então é este algo que impulsiona o ser humanizado a ter paixões, posses e desejos, que é a causa do sofrer, e não essas coisas em si. E o que é então que lhe faz sofrer? O que é que lhe... Qual é a causa que zela como efeito a paixão, a posse e os desejos? Simples. O egoísmo. Só para os mais novos, para aqueles que não acompanham muito eu, vou deixar bem calo. Nós não tá, quando se fala de egoísmo, não tá criticando, não tá acusando, não está brigando. Nós está apenas constatando a natureza básica do ser humanizado. O ser humanizado, todos são por natureza egoístas. E por isso é que o sofrimento só existe no planeta Terra, não existe em mais lugar nenhum. Então eu não estou criticando quando digo que você sofre porque é egoísta. Mas estou apenas constatando que o que lhe faz sofrer é o egoísmo que está pejente como baje em toda mente humana, em todo raciocínio humano. Olha, Xabedicho seria muito interessante. Por quê? Porque bastaria nós identificar o egoísmo e se libertar dele. Mas o que acontece é que esse egoísmo não está espesso nos pensamentos. Nenhum ser humano admite que ele é egoísta, mesmo quando pratica a caridade. Veja bem, quem não acredita na caridade como instrumento de auxílio ao próximo, não faz. Só quem acredita é que faz. Então, se só quem acredita é que faz, ele não está fazendo para ninguém, ele está fazendo para ele, porque ele acredita. Sabe, quando você dá carinho para uma pessoa que você gosta, você não está fazendo carinho na outra pessoa, mas está sendo egoísta. Por quê? Porque você só faz carinho em quem você gosta. Então você está se satisfazendo ao fazer carinho nos outros. Então o egoísmo, ele não é presente, ele não é visível. Ele está por trás da formação dos pensamentos. Por isso é tão difícil escapar do sofrimento. Porque você não consegue ver que aquela ideia sua, que muitas vezes parece até chanta, nada mais é do que um ato egoísta. Agora, se você não consegue ver o egoísmo, não consegue identificar o egoísmo, vamos dizer assim, então não adianta nada, o jogo já está perdido antes de ser começado a jogar? Não. Por quê? Porque existe uma coisa chamada expressão do egoísmo. O egoísmo se expressa de algumas formas, que essas formas são visíveis, calo, não a olho nu, não calamente. Mas se você olhar o pensamento, você vai encontrar essa expressão do egoísmo lá. Quais são essas expressões do egoísmo? De aqueles que já me ouviram, de já alcançá-lo de ouvir falar sobre isso. Vontade de ganhar sempre, medo de perder. Vontade de ter o prazer sempre, medo de sofrer. Busca do reconhecimento, da fama e o medo da infama. A vontade de receber o elogio e o medo da crítica. Essas quatro âncoras que nós já falou ao longo deste trabalho, esses 12 anos, diversas vezes, são as formas como o egoísmo se expressa. Quando o egoísmo lhe diz que você tem que mostrar àquela pessoa que ela está fazendo errada, ele está se expressando pela vontade de ganhar do outro. Você querer que o outro faça o que você acha certo é a expressão do querer ganhar, do que ler a fama, do que ler o reconhecimento, viu? Eu sei a verdade. Eu tô certo, ele tá errado. E você quer ter o prazer, você quer que o outro concorde com você, luta para que ele concorde com você, justamente para que você tenha o prazer de ter derrotado ele, de ter ensinado a ele o que é o certo. Quando nós a conversou, não existe certo nem errado. O que existe é verdade de cada um. O seu certo é o seu certo. É certo para você e não para os outros. Então essas são as expressões do egoísmo que você precisa procurar no seu pensamento para poder se libertar do sofrimento. Sabe, você está satiado porque bateram no seu carro. Quem bateu o seu carro não tem nada a ver com isso. A sua satiação não é porque bateram no seu carro. A sua satiação é porque você perdeu. A sua satiação é porque você teve desprazer. A sua satiação é porque agora você não tem mais o reconhecimento e o elogio de ser um bom motorista. Você está sofrendo porque sua mãe não liga para você? A sua mãe não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o seu sofrimento. Ela poderia continuar não ligando para você. Mas se você não quisesse ganhar a atenção, se você não quisesse ter o prazer de receber a atenção da sua mãe, se você não quisesse ser o filho, a filha preferida, você não sofreria com o jeito dela. Você sofre porque tem alguém passando fome? Aquela pessoa não tem nada a ver com o seu sofrimento. Na verdade é você que queria que todos comessem. Mas filhos, se todos comessem, vocês todos morriam. Vocês sabiam disso? É, porque para sustentar todo mundo de comida, você tinha que destruir as florestas para fazer plantação. E aí acabou o oxigênio. Vocês não querem preservar a natureza? Veja, é o seu certo que você está preso. Não é a fome do outro que está... que está fazendo você sofrer. É o seu certo que foi atacado. É o medo que você tem de amanhã ser você que não está aqui, não tenha comida. Porque se você tiver que aceitar alguém não comer como algo normal, pode ser que chove para você amanhã, né? Veja. É essa ação egoísta. É isso que faz você sofrer. Se você não tivesse ação egoísta, se você não quisesse ganhar sempre, se você não quisesse sempre ter o prazer, você nunca sofreria quando o outro ganhasse. Ah, o meu chefe é... como se fala, o meu chefe escolheu outra pessoa por lugar que eu acho que ela é meu. Isso está me fazendo sofrer. Não tem nada a ver com o seu chefe, não tem nada a ver com o seu trabalho, tem a ver com a sua derrota. Alguém passou a sua frente. E isso você não pode aceitar de uma forma tranquila. Porque a mente não quer, ela não aceita a derrota de uma forma tranquila. Porque ela quer ganhar. Porque ela tem medo de perder. E filhos, perder faz parte da vida. Hoje um perde e o outro ganha amanhã. Se você sempre ganhasse, sabe o que aconteceria? O universo está ali em desequilíbrio. Porque o equilíbrio do universo é justamente você ganhar um dia e perder outro. Sabe, vocês querem que todo mundo seja bonzinho. Impossível, porque se todos fossem bonzinhos, o universo estaria desequilibrado. Porque o equilíbrio é entre o bom e o mal. Se só houvesse bom e não houvesse mal, cadê o equilíbrio dos patos da balança? Não existiriam. Estes são argumentos para você lutar contra as inspeções do egoísmo que aparecem em cada pensamento, em cada julgamento, em cada crítica, em cada acusação, em cada palavra que você fala do outro. Na Bíblia, Cristo diz assim: se você só chamar o outro de bobo, você já está condenado para o inferno. Não precisa xingar ele, não precisa xingar a mãe, bater nele, roubar ele, não. Se você já disser assim: ah, seu bobo, acabou. Por quê? Porque você fez um julgamento e emitiu um parecer. E esse parecer está sempre fundamentado nas suas leis. E você não aceita que ninguém quebre sua lei. Porque você é egoísta, por natureza. Você quer impor ao mundo aquilo que você acha certo. Compreendam isso. Todo ser humano sofre, porque todo ser humano é egoísta por natureza. E se é por natureza, não dá para deixar de ser. Concorda com eu, moço? Não dá para deixar de ser. Então, mais uma vez, o jogo está perdido antes de começar? Não. Eu tenho uma boa solução. Bote o seu egoísmo para trabalhar a favor da sua felicidade. Queira egoisticamente ser feliz. Sabe, aquela pessoa não colocou aquela coisa no lugar que eu queria. Se eu sou egoisticamente ligado no material, eu vou exigir que ela coloque sempre naquele lugar. E quando isso não acontecer, eu vou sofrer. Se eu sou egoísta com a minha intenção de ser feliz, eu vou dizer: tá certo, ela não colocou, mas como eu quero ser feliz, eu quero ganhar a felicidade, eu quero ter o prazer de ser feliz, eu não vou nem brigar com ela, eu pego e ponho. Se aquela pessoa lhe ofende pela essa vontade egoísta de ser feliz, você não responde. Por quê? Porque o que você quer é ser feliz. Aí dá para ganhar o jogo. Aí dá para você virar o jogo ao seu favor. Não dá para deixar de ser egoísta. Mas utilize o egoísmo para ser feliz. Consciente-se a cada momento ganhar a felicidade. E este ganhar a felicidade passa só por libertar-se do sofrimento. Eu não vou brigar com aquela pessoa que colocou aquilo no lugar errado. Não é porque eu sou boazinha, não é porque eu vou fazer vita gocha, não. É porque eu quero ser feliz. Em nome dessa minha busca, dessa minha paz, dessa minha tranquilidade, eu quero que ela se dane. Ou eu vivo com a coisa onde está, ou eu vou lá e mudo. É tão simples. Faz aqui no microfone, filha, por favor.
Eu vou pedir desculpa aos demais ouvintes, mas eu vou fazer uma pergunta agora, senão vai passar e eu vou esquecer. Você falou que passar fome é normal?
Não.
Você falou isso?
Não. A filha está dizendo que eu falei que passar fome é normal. Não, eu não disse. Eu disse que passar fome faz parte do mundo. Existem pessoas que passam fome. E não pode deixar de existir pessoas que passam fome. Para haver o equilíbrio. Alguns comem, outros não. Agora, não disse que é normal, todos têm que passar fome. Isso eu não disse. Eu disse que isso faz parte da vida. Tanto assim que tem gente que passa fome. Se não fizesse parte da vida, não haveria gente que fizesse, passasse por isso. Compreendeu, filho? Agora ficou claro? Posso ter, a filha está dizendo que eu falei, falei. Posso ter usado a palavra, vamos dizer assim, de uma forma errada, porque se nós não controlamos muito as palavras, mas o que eu quis dizer foi isso. Faz parte da vida. Aliás, tudo que vocês reclamam de errado faz parte da vida. Acabei de dar o exemplo, a pessoa pôs aquilo fora do lugar. Aí você diz, mas como ela pode pôr ali? Colocando, como ela colocou. Faz parte da vida colocar ali. Então, se ela soube isso que eu queria ter falado hoje. Entender e conhecer a expressão do egoísmo. Agir junto a ele. Para... não vou nem dizer silenciá-lo, mas para não se apegar a ele. E para fazer isso, usar o egoísmo em benefício da sua felicidade. Querer egoisticamente ser feliz. Se vocês tiverem a pergunta, estou à disposição.
Nós temos aqui uma pergunta do Gustavo Leandro Carneiro. Pai Joaquim, o senhor já falou algumas vezes sobre o ego. E o ego atua de forma eminente em nossa vida, tanto que somos egoístas essencialmente. A psicanálise fala sobre o inconsciente, que de fato, qual de fato é a função e a dimensão de sua atuação e, se possível, a sua importância.
Você está perguntando a importância do ego, a ação do ego. A ação do ego é tão importante que ele não, como ele falou ali no início, fia, influencia na vida, não é isso que ele falou? Atua de forma eminente em sua vida. Isso não é verdade. O ego não atua na sua vida. O ego é a sua vida. Tudo que você diz estar vivendo, só está vivendo porque o ego está criando aquilo que você está vivendo. Seja em forma, seja em compreensão. A própria ciência de vocês diz que a imagem só penetra pelo olho como uma energia, como uma luz. E só na mente vai virar uma forma. E tem mais, uma forma por si não é vida. A vida é a declaração que você fala daquela forma. Por exemplo, neste momento você está ouvindo um show, uma onda eletromagnética que a sua mente está criando palavras. Neste momento você está pensando que está me ouvindo. Este pensamento e esta audição são a sua vida neste momento. Então elas são criações do ego. Agora, consciente e inconsciente, não vá muito por aí não, porque se está inconsciente, como é que você vai saber? Não tem consciência.
Eduardo Brum. Gostaria de saber como se obedece a Deus.
Obedecendo. Antes de você pensar em obedecer a Deus, você tem que pensar quem é Deus, o que é Deus na sua vida. Primeiro você tem que definir o que é Deus na sua vida, para aí você pensar em obedecê-lo. Ele quer saber como se obedece a Deus. Eu disse obedecendo. Mas você só vai saber como obedece a Deus na hora que você definir quem é Deus na sua vida. Aí você vai saber o que é obedecer aquela coisa. Agora, obedecer a Deus sem definir Deus é difícil, né?
Daniel Carioca, o egoísmo é também uma programação do livro da vida? Devemos agir egoisticamente sem se sentir egoístas?
Não. O egoísmo não é programação. O egoísmo é o fundamento da encarnação. Mundo de provas e expiação quer dizer viver com um ego egoísta, por natureza. Então não é uma programação. Ele é a base de tudo. Tudo é criado em cima do pilar egoísmo. Deve viver com o egoísmo sem se sentir egoísta, é isso? Não. Você deve conviver com o egoísmo sem se sentir culpado de ser egoísta. O que eu estou falando não é para zelar culpa. Ah, eu sou uma droga, eu sou egoísta. Não, eu sou egoísta, sou. Não tem jeito, eu não tenho como dar isso. Agora eu vou usar esse egoísmo para ser feliz, ao invés de usá-lo para criar sofrimento.
Lindenberg, o ego é coletivo e individual?
Não, o ego é só individual, não existe coletivo. Por isso é que vocês dizem que cada ego é uma personalidade, uma persona.
Janaína Lourdes.
Uca.
Só um momento.
Uca é o nome do ego. O que é? É o rótulo que te dá todo o conjunto de pensamentos, de ideias, conceitos, mais a vida.
Janaína Lourdes. Pai, por exemplo, eu faço o que agrada a outra pessoa, mesmo não querendo fazer, para não criar atrito e não gerar sofrimento. Seria isso?
Você acabou de ver o seu egoísmo em ação? Eu faço o que para outra pessoa, mesmo não querendo, para... Já tem a justificativa do pelo que você faz. E se você faz, é porque você acredita que isso você deveria fazer. Então você não faz pela outra pessoa, você faz por você. Quando você fizer sem saber por que está fazendo, você não estaria fazendo egoisticamente. Mas quando você faz, mesmo não querendo fazer, mas para alcançar alguma coisa, você está preso àquilo que você acha certo. Aquilo que você acha que deveria fazer. Se você, vamos dizer, se vangloriar disso, não adiantou nada ter feito. Não adianta nada você ceder ao outro querendo ceder. Porque aí você não está cedendo. Você está fazendo o que quer, ceder. O que você precisa é colocar, compreender que você não está fazendo pelo outro, mas por você. E dizer, eu estou fazendo isso por mim, não por ele. Aí eu sei que eu sou egoísta. Aí eu sei que eu posso me libertar.
O galego pergunta, o que é Deus?
Irmão, Deus é a conjunção de quatro letras. D, E, U, S. Deus é uma palavra. E como toda palavra, é a representação gráfica de uma ideia. Então o que é Deus? Aquilo que você achar que é. Só isso. Por isso eu disse, primeiro o moço precisa saber o que é Deus para ele. Que ideia ele tem sobre Deus? Para depois poder ver se obedece a essa ideia ou não.
Bibi dos Ventos. Essa coisa de vida está acontecendo de uma maneira simples para mim. Depois da alegria vem a tristeza e vice-versa. Estou entediado.
Veja, é claro que depois da alegria vem a tristeza e depois da tristeza vem a alegria. Porque o mundo é cíclico. O dia nasce e termina, a noite começa, termina, o dia nasce. E isso é a rotina da vida. Agora, se você consegue viver em equanimidade, ou seja, com a mesma emoção, tanto na hora da alegria quanto na hora da tristeza, aí você está conseguindo o que nós chamamos de felicidade. Porque a felicidade que nós fala não é uma explosão de riso, não é um sentir-se bem. A felicidade que nós fala é estar apático com tudo que lhe vem. Nós não, quem ensina isso é o Kisna.
Talismã, eu vou tentar traduzir aqui da maneira que você escreveu. Vamos ver, se estiver errado você me corrige. Boa noite, Pai Joaquim. Você diz que o egoísmo é a base do sofrimento, mas o egoísmo também não é, talvez seja isso, não é um efeito de uma causa anterior?
Eu não sei se é isso. Não. O Espírito da Verdade diz o seguinte: o egoísmo é a mãe de todos os males. A mãe é o que zela. Então, é o zelador de todo sofrimento. Ele é a causa, o sofrimento é o efeito. Ou melhor, as paixões, posses e desejos são o efeito. A forma como você lida com essas três coisas é que é o sofrimento. Porque, veja, ter desejo não tem problema nenhum. Eu quero isso. O problema é sofrer enquanto não tem. Ou sofrer se perder. O que eu digo. O problema não é ter desejo. É desejar o que deseja.
Thales Lima, eu vou te pedir desculpa de novo. Eu falei talismã, né? E é Thales Lima, corrigindo. Eduardo Brum, gostaria de saber quem é ou quem foi o Elias nestes finais dos tempos.
Não faço a mínima ideia.
Lindenberg, às vezes... Às vezes sinto que faço coisas que não quero e acabo fazendo. Para mim é muito forte. É ação do ego?
Fazer coisas é algo que você não tem o menor controle. Quantas vezes você decide que não vai fazer quando vê está fazendo? Quantas vezes você decide que vai fazer alguma coisa e aí passou a hora, acabou e não fiz? Então, fazer coisas é algo com que você não deve se preocupar. O que você deve se preocupar, sim, é com quanto você sofre, quando faz ou quando deixa de fazer alguma coisa. Porque os atos não representam nada. Os atos são criações do ego. Você acha que você está fazendo, mas na verdade é o ego que está criando a história de que você está fazendo. Você só tem a condição de olhar, observar o que está sendo feito e reagir, com amor ou sem amor, feliz ou dentro do prazer ou da dor.
O Thales Lima repetiu aqui, mas acho que eu acabei lendo certinho, né, Thales? Obrigada. Janaína Lourdes, mas você não disse que devia usar o egoísmo a meu favor? Você lembra da pergunta dela, Pai Joaquim?
Lembro. Mas usar o egoísmo ao seu favor não é você fazer o que você quer. mesmo que seja fazer o que não quer. Quando você faz o que não quer porque quer fazer o que não quer, você está fazendo o que você quer. Isso não é ser egoísta. Pela felicidade, ter egoísmo de ser feliz. Ter egoísmo de ser feliz é lutar para, não importa o que você faça, ser feliz. Ah, hoje eu cedi para o outro. Tranquilo. Ah, hoje eu não cedi. Tranquilo. Isso é ser egoísta pela felicidade. Usar o egoísmo em busca da sua felicidade. Agora, fazer o que você quer, que é não fazer, que é fazer o que o outro quer, isso é usar o egoísmo para ter prazer. Eu acho que tenho que fazer o que o outro quer. Eu faço. Isso chama-se prazer, não felicidade.
Prazer é satisfação do seu desejo. Quando você tem um desejo, uma verdade, e aquilo acontece, você diz que ficou feliz. Mas não ficou feliz, você teve prazer, a satisfação. E essa é uma emoção muito vinculada à vitória. Eu queria, eu consegui, que bom, graças a Deus, eu venci. Isso não é felicidade, isso é vitória. Porque para você ter que fazer, alguém tem que ter que fazer. Para você arrumar um emprego, alguém perdeu. Para você ter um carro, alguém deixou. Então isso é vitória e show do outro. Não é felicidade. É que essas são coisas que nós já falamos lá atrás. O bicho choca, tocou o campo.
Eduardo Brum, gostaria de saber do Pai Joaquim se conheceu ou sabe qual a missão de Júlio Ugarte.
Não fomos apresentados. Moço, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não importa os nomes que o chefe me fale, eu não conheço nenhum. E vou lhe ser bem chichelo, para mim não interessa. Sabe por quê, moço? Porque só existe um trabalho a ser feito. É de você com você mesmo. Não importa ninguém que está fora de você. A única coisa que você precisa fazer nessa vida é aprender a viver com você. De paz e harmonia. O resto acontece na vida.
Daniel Carioca. Pai Joaquim, desculpe a franqueza, mas estou ouvindo uma palestra de 2003... onde você diz para Márcia que o trabalho tem que ser feito pelo outro e não pensando em ter do outro. Hoje você fala que temos que pensar no nosso umbigo, não sei o que focar.
Você tem que fazer pelo outro. Perfeito. Você deve fazer pelo outro. Porque você só faz quando você faz pelo outro, você chupela a você mesmo. Agora, você tem que fazer pelo outro, superando a si mesmo. Esse aqui é o grande problema. Porque você tem que fazer pelo outro. Mas você ainda faz pelo outro, porque você quer fazer. Então é caminho, moço. A primeira coisa é, se, como Paulo diz, é servir o próximo. Mas como Paulo também diz, você não pode se apegar à lei. Então você não pode criar uma lei de servir o próximo. Porque aí você não vai estar fazendo nada por ninguém. Você vai estar cumprindo a sua lei. Então são momentos e caminhos. Comece servindo ao próximo. Mas tenha certeza que um dia você vai ter que se libertar do ter que servir. Porque o ter que servir vai ser um condicionador à felicidade. Na hora que você servir, você vai ser feliz. Na hora que você não servir, não vai ser. Isso é prazer e dor. Então são elementos que você vai, como se fala, vai abandonando durante a caminhada. Que você constrói para destruir uma verdade. Mas não pode solidificar aquela construção como uma nova verdade. senão você não se libertou de verdade nenhuma. Ficou claro? Então, sim, se você for ouvir tudo que eu falei lá atrás e tudo que eu falo hoje, você vai encontrar diversos antagonismos. Mas por quê? Porque é uma caminhada. Num determinado momento se trabalhou uma questão, agora se trabalha além daquela questão.
Caroline Menegol, tem como se libertar do egoísmo se tudo é criado na base do egoísmo?
Tem como se libertar. Não tem como deixar de ser egoísta, de ter pensamentos egoístas. Agora, tem como se libertar. Como? Não aceitando o pensamento egoísta. Então, o pensamento egoísta lhe diz que tem que brigar com aquela pessoa porque ela colocou a coisa no lugar errado. Você não aceita, diz: ah, eu não vou me prender a isso. Se eu brigar, briguei. Se eu não brigar, não briguei. Mas eu não tenho que brigar. Porque se você aceita o ter que brigar, você vai ter que aceitar o outro pensamento que vai dizer que aquela pessoa não tem jeito mesmo. Que aquela pessoa não presta. Que aquela pessoa não aprende nunca. E olha a Oda. E olha você gilando em cima do sofrimento e cada vez se afundando mais sem ver. Mas tudo isso porque você não cortou o mal pela raiz. Na primeira ideia egoísta, você não se libertou dela. Cada vez que você não se liberta de uma ideia, ela vai para a sua memória, ou subconsciente, como falou o moço aí, e vira uma verdade. Uma verdade que será usada posteriormente pela mente, e você não vai questioná-la, porque já aceitou ela antes. Então tem sim como se libertar do egoísmo. Se tudo que você pensa é fundamentado no egoísmo, não acredite em nada que você pensa. Ah, eu penso que eu sou mulher. Não acredite nisso. Ah, eu penso que eu estou ouvindo isso aqui. Não acredite nisso. É só isso, trabalho. Porque cada vez que você não diz, não acredito, você acredita. E cada vez que você acredita, será uma arma que será usada contra você no tribunal. No julgamento do próximo. É bom o mundo assim, né, fia? Não sei. A fia está dizendo que ela não sabe se acredita em mim. Que bom, ela sem acreditar em mim está fazendo. O não sei. Eu sempre disse isso, nunca acredite eu. Não transforme o que eu falo numa verdade, porque aí você vai criar a verdade de tem que não acreditar em nada, e aí quando não acreditar, isso vai para a memória, quando você acreditar vai dizer: ah, meu Deus, eu não fiz o que o Joaquim falou. Não acredite em mim mesmo. Diga: não sei se o Joaquim está falando verdade. Não sei. Olha, fia, deixa eu dizer uma coisa. Isso eu já disse lá atrás. Da sua incompetência de querer saber as coisas, nasce a sua competência para saber. Porque na hora que você não souber de nada, você já sabe tudo que tem para saber. Porque para tudo você sabe. Eu não sei. É igual a Tólia. Fia, lembra da pegadinha que eu fazia com vocês? Que, moço, eu sei o seu futuro amanhã. Você quer saber qual vai ser seu futuro? Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Sabe? Sabe o que vai acontecer? Eu sei, certinho. Quer? Quer que eu diga? O que Deus quiser. Ponto. Na hora que eu sei que o momento seguinte é sempre o que Deus quiser, eu sei que o futuro tocou total. O que vai acontecer amanhã? O que Deus quiser. É a mesma coisa. Na hora que eu souber que eu não sei de nada, eu já sei de tudo. Porque tudo eu não sei.
Oi,
Olha que maravilha. Aí vocês não precisam mais ouvir Joaquim, não precisam ler mais nada, não precisam ficar correndo desesperado para ouvir o gulu, para isso, para aquilo. Nada. Você vai simplesmente passear na vida. Olha que maravilha. Não sei. Ah, tá na hora de ir pro trabalho. Não sei. Eu acho que tá, então tô indo. Se eu não for, também não fui.
Gustavo Leandro Carneiro. Pai Joaquim, sei que a dimensão desta realidade que nos ensina ou nos orienta é infinita. Mas dentro de nossa atuação terrestre, em meio aos trabalhos da psicanálise, aprendemos que inconsciente influencia em nossos comportamentos. Estamos equivocados quanto a isso?
No comportamento como uma forma de vivenciar a vida, não em atos. Você sofre por causa de informações que estão no inconsciente. Você tem prazer por causa de informações que estão no inconsciente. Eu concordo plenamente com isso. Agora, só a orientação. Se está no inconsciente, ou seja, não é consciente para você, não se prenda a isso. Quando vier ao consciente, liberte. Não vá querer mergulhar no inconsciente, porque o inconsciente é inconsciente. Não tem consciência, você não sabe. Então, esqueça isso, sabe? É querer se apegar a coisas que vocês jamais vão compreender. É a mesma coisa de se apegar a Deus, se apegar ao Espírito, se apegar à vida depois da vida. Isso é coisa que não faz parte da vida de vocês. O ser humano, a mente humana, não tem elementos que possam guiar essas realidades, que possam decodificar e transformar essas realidades numa ideia real. Aí a gente fica só trabalhando por é mais ou menos assim, sabe, por hipóteses, por comparações, para que vocês possam fazer alguma ideia. Para quê? Não é aquilo. E tem mais, isso não lhe faz ganhar jogo. O que lhe faz ganhar o jogo é, como ensinou o Buda, você está 100% com a atenção plena nos seus pensamentos, que é a concentração correta, concentrado no pensamento. Para quê? Para poder libertar-se dele. Para poder dizer, não sei. Porque como você está concentrado no inconsciente, você está concentrado em Deus, você está concentrado no Espírito, você está concentrado no outro, você não está ouvindo o pensamento. E aí aquilo tudo está virando verdade e você está entrando na dança. É a história do destruir o tédio. Você tem um martelo para bater tesourinho por tesourinho. Cada pensamento você tem que dar uma maetada nele. E quando você não destrói o tesouro, outra aparece. Outra verdade se forma. Então, eu não estou aqui dizendo que se é ruim ou se é bom, moço. Eu só estou lhe dizendo... É como diz o Espírito da Verdade, isso vai lhe levar a um labirinto do qual você não vai logar sair. E além do mais, enquanto estiver lá dentro, você não está fazendo o que tem que fazer. Tem outra coisa que eu falei, isso é universalizar. Mas para você ser universal, antes você tem que ser egoísta. Você tem que pensar só em você. Ou seja, você tem que pensar no seu pensamento. Tem que se ligar nele para ver o que ele está falando, para se libertar dele. Senão você não se liberta. O pensamento anda muito rápido, as coisas passam muito rápidas. E se você não está preparado para observá-lo, você cai na dele. E aquilo virou uma verdade.
MKS. Boa noite, Pai Joaquim. Qual a qualidade da mente que não está presa à matrix das experiências?
Qual a qualidade da mento que não está pesa matix da mento? Desconheço, porque não existe matix, não existe mente liberta da matix. A mente é a matix. É o computador que cria a ilusão. Deus é o programador e você é quem está sentindo do outro lado.
Eduardo Brum, para Joaquim, existe o verdadeiro cristianismo sem a obediência a Deus e negação da vontade humana?
Não! Porque ser cristão é viver como Cristo viveu. Cristo viveu desse jeito, obediente a Deus. Agora, lembre-se de um detalhe, moço. Que o Cristo falou, se você quer ser obediente a ele, você tem que ouvir o que ele falou. Ele disse para você, só o filho conhece o pai. Então, você não vai conseguir saber quem é Deus. Você não é filho dele, você é filho da sua mãe e do seu pai. É este detalhe, moço, porque nós utilizamos os ensinamentos pelo meio. Aquilo que a gente quer, a gente fala. O que a gente não quer, a gente esconde. É, este trabalho que este está colocando agora, que nós fez durante muitos anos, foi exatamente para isso. Para mostrar aquelas coisas que o Cristo ensinou e que vocês gostam de jogar fora. Eu achei que gostam de esquecer. É exatamente isso. Então, se você quer ser cristão, saiba que você tem que ser obediente a Deus. Se você não sabe quem é Deus, não seja obediente a ele. Seja obediente ao Cristo. Aí, o Cristo diz o seguinte para você. Se o seu inimigo lhe pede a túnica, dê o manto também. Sabe o que quer dizer isso? Nunca diga que ele está errado. Nunca queira contrapor o que alguém faz. Nunca queira dizer, olha, você não entendeu direito. Olha, eu sei a verdade. É isso que o Cristo quer dizer. Dá para ser obediente ao Cristo? Só se você se libertar da sua verdade. Senão você vai cobrar do mundo que o mundo está errado. E você é o certo.
Ramon Lima, se o universo é equilibrado como está, ou seja, com o egoísmo imperando nos habitantes do planeta Terra, por que existe tantas informações de transição para extingui-lo?
Quem diz que vai extinguir o novo mundo vai extinguir o egoísmo? Quem diz? O novo mundo, segundo o Kardec, é o mundo da regeneração. Ou seja, é um mundo onde você pode deixar de ser egoísta. Mas para você deixar de ser egoísta, o egoísmo tem que ter, tem que haver. Então no próximo mundo vai ter egoísmo sim. Pode ser uma, fechou. Gi, são duas, né? A maioria está ouvindo eu? Então, moço, já que vocês estão ouvindo eu, é isso. O egoísmo não vai acabar. Só que você vai se regenerar. Você vai lidar com o egoísmo de uma outra forma. Agora, o egoísmo não é mal, não, viu? O egoísmo não é coisa ruim, não. O egoísmo é instrumento necessário para a elevação espiritual. Porque elevar-se espiritualmente é vencer o egoísmo. Então ele é necessário. Não é mal, não é errado, não é coisa feia. Sem ele, você não teria a pova.
Bibi dos Ventos faz um comentário. Agora mesmo dispensei um passeio com uma amiga para ouvir o Joaquim. Fiquei dividido. Eu quero ir com ela, mas também quero ouvir o Joaquim. Dane-se os dois. Zirinha. Pai Joaquim, o que você acha da cabala que diz que nós somos o desejo de receber e que Deus é o desejo de doar?
Eu acho que ela está certa, porque vocês são o desejo de querer receber. Todo mundo quer receber. Só que não vê o que eu acabei de comentar com o moço. Para você receber, alguém deixou de receber. Sabe, tem multidões que hoje se arrastam pelos templos para encontrar Deus. Mentira! Eles vão lá para buscar a sua satisfação. Receber. Eles vão lá para pedir a Deus, a pedir a Cristo, que eles, Deus e Cristo, façam o que ele quer. E tem mais, se tiver 1.000 pessoas no templo e só ele for beneficiado, ele vai sair de lá feliz. Aí o Esta, o Esta que se dane, eu ganhei. Sim, o ser humano é aquele que só quer receber. E Deus está doido para dar. Mas para dar, ele sempre põe a condição. Qual é a condição? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Então quem ama o próximo como a si mesmo não quer ganhar sempre. Aceita quando pede.
Elisa veio uma vez, é da casa. Janaína Lourdes. Sim, mas eu faço para não criar atrito. Isso é agir egoisticamente?
Sim, você faz para não criar atritos porque você não quer ter atrito. Sempre que você encontrar uma justificativa pelo qual você faça, você está descobrindo o egoísmo seu. Você não quer ter atritos. Ter atritos faz parte da vida. Você não pode se pender a tê-lo ou não ter. O que você tem é que aprender a viver com o atito ou sem o atito. Então, sempre que você encontrar, eu faço para quê, por quê, eu faço como, eu faço quando, você está preso no egoísmo. Numa ideia sua, numa vontade sua. Uma vez, conversando com a moça do Niterói, eu disse para ela. Ela disse, quer dizer que nós não podemos fazer caridade por ninguém? Eu digo, pode. Você pode sim, você está andando no meio da rua, viu uma pessoa, deu dinheiro. Você pode sim, você está andando no meio da rua, ajuda qualquer um. Agora, se você sair de casa para fazer a caridade, porque fazer a caridade é certo, porque fazer a caridade é bom, você só está sendo caridoso consigo mesmo. Isso que nós chama de intencionalidade. Você precisa se libertar das suas intencionalidades.
Eduardo Brum, gostaria de saber do pai Joaquim se realmente, ou ele quer que você ratifique, desde 1917, com o advento de Fátima, os espíritos que estão morrendo não estão mais reencarnando na Terra?
Moço, no universo não existe ego fixa. A única ego fixa é Deus e sua vontade. Sim, no planeta Terra, os espíritos que estão saindo nesse período de transição que começou com o advento da Maria em Fátima, por ego, não estariam voltando. Mas Deus é Deus. E Malia é Malia. Você conhece a história da Malia? Então vou lhe contar. Quisto estava lá no gabinete dele no Shell e começou a ver um monte de gente que não era para estar no Shell lá dentro. E aí ele ficou chateado com aquilo. Foi buscar, foi falar com Pedro. Disse, Pedro, o que está acontecendo? Você está ruim aí nesse portão. Porque tem muita gente que não era para estar aqui, está aqui dentro. O que está acontecendo? Aí Pedro disse, eu vou averiguar. Passou uns dias, um dia Pedro entra na sala do Quisto e diz assim, vem cá para você ver. Aí o Pedro e o Quisto foram do lado de fora do paraíso, viram Malia com uma escada, dizendo para os espíritos, sobe, sobe rápido, sobe rápido. Moço, não existe ega fixa. O amor está acima de tudo.
Gustavo Leandro Carneiro. Pai Joaquim, o senhor poderia explicar o sentimento de angústia? Por que sentimos? Por que a sentimos e qual a função?
Por que que você sente angústia? O que é uma angústia, minha filha? Quando é que você fica angustiada?
Quando acontece o que eu não quero.
Quando você está preocupada com o que vai acontecer.
Não, não necessariamente.
Então fale aqui.
O pai Joaquim perguntou quando que eu sinto angústia. E eu estou respondendo que normalmente é quando não acontece o que eu quero. Aí eu fico angustiada.
Tá certo. Quando acontece o que você não quer, você fica angustiada. Mas também quando você está esperando para ver se vai acontecer o que você quer, você tem angústia de saber se vai dar certo. As duas coisas. Vontade de vencer, vontade de ter o pajé, medo de perder, medo de sofrer, a boca da fama. A angústia é só um nome que vocês dão ao sofrimento zelado pelas expressões do egoísmo. Ela não tem a menor diferença da vaidade. A vaidade é também um sofrimento zelado pelas expressões do egoísmo. Só isso. Então não acredite em diversos sentimentos. Até porque, moço, o universo é uno, único e constante. Para ele ser uno, único e constante, não pode haver diversos sentimentos. Só há um. Agora, vocês dão nomes diferentes a eles. Isso é problema de vocês.
MKS. Para buscar a felicidade, não basta aplicar as ferramentas que você já passou. Não acreditar em si mesmo. Tudo é ilusão, observar a mente, não sei, dane-se, não faço a mínima ideia, estar no presente, liberte-se disso e outros. Isso tem me ajudado bastante a evitar a variação emocional.
Sim, esse é o objetivo de tudo isso. Na hora que você para de saber das coisas, você cai exatamente nisso, nessa felicidade. Porque é o seu saber que lhe faz sofrer. Porque é o seu desejo que lhe faz sofrer. Porque as suas posses, a sua posse material é meu ou é de alguém. A sua posse sentimental, eu gosto ou eu desgosto, ou a sua posse material, eu cheio ou alguém sabe, que lhe faz chover sempre.
Janaína Lourdes. Pai, continuo sem entender como agir sem ser egoísta. Dá para explicar de novo e dar um exemplo?
Muito fácil. Quando você ceder ao próximo, esteja em paz e harmonia, e não diga que fez o que queria fazer. Quando você não ceder ao próximo, esteja em paz e harmonia com aquilo e não se culpe por ter feito. Acabou. É só isso. O problema é você criar uma regra. Eu tenho que ceder ao próximo. Criou essa regra, você vai sofrer. Porque vai ter vezes que não vai ceder. Porque o ceder ao próximo não depende de você. É ato. Isso a vida acontece. A coisa acontece. O que você precisa é fazendo ou não fazendo. Está equânime. Então acabe com a regra de que tem que ceder. Só isso. Deixa eu fechar no vermelho lá. Aqui. Enche.
Ainda bem que eu tenho um computador. A gente usa aqui que está na cabeça dele, que é fácil.
Daniel Carioca, quer dizer que passar de ano e só ser feliz e foda-se o resto?
Passar de ano?
É, na maneira dele ver, né? Deve estudar.
Fala passar de ano, como é que é?
É só ser feliz?
É só ser feliz e o resto dane-se? Sim, é. Porque, moço, o grande problema não é mandar o resto se danar. O grande problema é que o resto não tem o menor valor para você. Deixa eu falar uma coisa, moço. Ter uma casa tem algum valor? Dizer essa casa é minha, eu comprei, eu conquistei, tem valor? Se você dá esse valor, importância a isso, quando vier a chuva e jogar lá embaixo, você vai sofrer. Sim, porque casas caem. Oxalá que você não sabe disso ainda. Fazer uma faculdade, ser doutor, tem importância? Pergunta pro irmão. Quanto tempo ele está desempregado aí e ele é doutor? Ué, tu não tem importância, moço. Sabe, vocês dizem assim. Tudo que é da terra fica na terra. Quando eu morrer, não vou levar nada. Então, se você não vai levar, nada disso tem que ter importância para você. O que, que tem que ter importância? O que você vai levar. E o que, que você leva? É o que está dentro de você. Sabe, se você leva o apego ao seu fio, você vira o obsessor do fio depois que morre. Se você leva o apego à casa, você vai continuar morando nessa casa. Agora, se você leva a bem-aventurança, a felicidade que os santos sentem, a felicidade que Deus promete aos seus filhos, você vai levar isso e vai estar conectado com Deus. Viu que tem importância para você? O que, que é importante para você? Você que acredita no espírito, você que acredita na vida depois da morte, é esses 70 ou 80 anos na terra ou é a eternidade espiritual? Isso é uma coisa que todos deveriam pensar antes de se aventurar em buscar qualquer coisa. O que é importante para mim? O que realmente eu quero? Sabe, tem uma passagem onde Cristo diz assim: o homem manda construir uma torre, mas antes de mandar construir uma torre, ele vai ver se ele tem dinheiro para construir essa torre. Porque senão ele faz as fundações, o dinheiro acaba e ele vai ser motivo de riso de todo mundo. É exatamente isso. Você está procurando, vocês podem estar procurando uma coisa que não é o que vocês querem. Só por quê? Porque alguém diz que é importante popular. Então a primeira coisa é você falar e ver com você mesmo. O que que tem importância para mim? O que é importante para mim? Olha, se o importante for ser feliz nessa vida, viver o prazer, nem Deus pode lhe criticar. Porque ele lhe dá o livre-arbítrio. O livre-arbítrio de você escolher como vive a vida que ele queria. Agora, saiba de uma coisa. O universo é equilibrado. Não existe prazer nem dor. Não existe prazer sem dor. É cíclico. Você mesmo diz, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Então quem tem o prazer, tem que saber que amanhã vai ter a dor. Se não se importar com isso, nenhum problema. Agora, se sofrer na dor e tiver prazer no pajé, aí ele não sabe o que é pra vida.
Eduardo Brum, como despertar o Cristo no interno de cada um?
Deixando de ser egoísta. Ou melhor, libertando-se do egoísmo. Porque a única coisa que o Cristo não foi, foi egoísta. Para isso, vive a vida como Cristo viveu. É. Se sua mãe, seu pai, sua tia, seu avô, seu irmão ou qualquer pessoa morrer, você diga assim: não, ele não morreu, foi a glória de Deus que se bateu sobre ele. Tá bom, ele tá aí, ó. Mas a primeira coisa que vocês fazem é solar. Ah, morreu, que coisa horrível. Vocês já viram alguém solar pelo morto, moço? Já? O moço disse que já, eu nunca vi. É, ele sola por ele mesmo. Ah, e agora o que vai ser de mim que ele morreu? Ele está pouco preocupado com o morto. Ele está preocupado com ele. Como ele vai viver sem o morto? O morto que se dane.
MKS, Pai Joaquim, comente a frase. Sábio entre os homens, devoto e perfeito realizador de toda a obra, é aquele que pode ver a ação na inação e a inação na ação.
Para isso, nós precisamos definir o que é ação e o que é inação. O que é inação? É quando você participa da ação sem ter uma intencionalidade. O que é ação? É quando você participa do ato com uma intencionalidade. Ou seja, o que a moça falou, eu cedo ao outro para não ter atrito. Essa é uma ação, porque ela está fazendo com uma intenção. Ela simplesmente não vê a ação. Ela participa da ação com uma intenção. Então, sábio é aquele que vê a inação na ação. Ou seja, aquele que vê a intencionalidade. Agora, sábio é aquele que reconhece que todos ilusoriamente agem por uma intenção. Porque, na verdade, todos agem é para ganhar. E não para ceder o outro. E não porque acha que xexeto. A Ásia é para ganhar. Ásia é para ter o pajé dele. Ásia é para ter o reconhecimento dele. Isso está por trás de toda a intenção.
Eduardo Brum, pai Joaquim, o que quis dizer Jesus com a seguinte afirmação? Mas ele lhes respondeu: eu para comer tenho um manjar que vós não conheceis.
Não foi Jesus quem falou foi Cristo através da boca do Jesus. Que ele tem um manjar para comer que vocês não conhecem. Ou seja, que existem coisas que vocês acham que são muito boas, mas o melhor mesmo vocês não têm nem noção do que é. Você quer saber qual é o manjar? Impossível, você não conhece. Você não é você, é o ser humano. O ser humano não tem capacidade para alcançar isso. Volta para a sua vidinha, moço. Olha, a coisa mais difícil do mundo é você conseguir viver a sua vida. Imagina querer saber o que o Cristo quis dizer. Volta para a sua vidinha, não vai tão longe não. Ó, qual é o nome de uma comida gotosa, fia? Uma comida cala, gotosa? Cara, não, achei exótica, cala, gotosa. A fia falou calazé. Gi, não dá pra comer calazé todo dia. Você tem que comer arroz, feijão e bife. E quando muito, um ovo frito. Sabe? Come pato do dia. Não queira só comer cadápio. O que sustenta é o arroz e feijão. E eu achei tão preocupado em comer calazé. Que tem outro, caviar.
Não, caviar não é comida, é
aperitivo. Caviar não é comida, é aperitivo. Passou pela boca, virou comida. Compreendeu, moço? E queixa essas coisas. Sabe? Não dá pra viver de manjar todo dia. Você tem que comer o seu arroz e feijão. Volta pra sua vidinha. Começa a repensar sua vida. Melhor, desculpa, comece a repensar a sua forma de viver a sua vida. Porque a vida não adianta você repensar, ela vai acontecer e não importa o que você acha.
Antes de ler a pergunta do Daniel Carioca, eu gostaria de estar participando aos colegas da sala, que às 22 horas nós estaremos encerrando as perguntas. E as que não derem para a gente estar fazendo hoje ao pai Joaquim, vocês guardem, na próxima vez a gente vai estar passando estudo para ele. Daniel Carioca. Pois é, Kim, mas as igrejas do Bispo Macedo estão lotadas de gente que recebe o que querem: curas, maridos, prosperidade nos negócios, etc. Dão seu dízimo sem pensar. Por que Deus dá isso se você diz que é tão errado?
Responda para eles, fia. Essa pergunta minha filha já me fez lá atrás. Por que que ele dá isso? Para ver se você vai dizer: ah, meu Deus é muito bom, e vai pedir outra coisa. Aí ele pede e você não dá, ele diz assim. Você pede e ele não dá, e você diz assim: ah, este Deus é horrível. É povo, moço. Agora, ter balido, ter saúde, ter carro, ter dinheiro, isso é o importante da sua vida? Então você está ouvindo a pessoa errada. Porque eu não dou a menor importância para essas coisas. Foi o que eu falei quando lhe respondi. Você tem que se, primeiro pensar o que é importante para você. O que é importante para você? É você realizar o seu trabalho bem? É você fazer um bom trabalho? E queixa, e você vai ficar preso ao mundo material. O que é importante para você? Ter uma companheira, uma família estável, filhos bem educados? E queixa, você vai ficar no mundo material. Por quê? Porque família acaba, moço. Família acaba com a morte. Espírito não pertence a famílias. Se o espírito que pertence à família não é universal. Ele é individual, pertence só àquele grupo. Então o problema é este. Se essas são coisas, vamos dizer, importantes na vida de alguém, vá lá na igreja de Macedo. Vai ter dia que você vai receber e vai ter dia que não vai. Se você for para lá e não se satiar quando não receber, não há problema nenhum. O problema é que as pessoas que vão lá só querem receber. E quando não recebe, sofre. E por que que Deus dá? Para ver se na hora que você não, que ele não der, você vai sofrer. Isso chama-se pova. Olha, essa pergunta está atrasada 12 anos, né, fia? Foi uma das primeiras que a fia fez para mim. Se a religião dessa igreja universal é boa, eu disse, é, tem gente que vai lá e recebe. Então, se ela é boa, ela traz as coisas para as pessoas. Aí a fia disse para eu, e o pastor que rouba o dinheiro? Eu digo, isso é entre ele e Deus, esqueça. Sabe, moço, não se preocupa com o que os outros recebem, não. Eu acabei de dizer, você tem que ser extremamente egoísta. Pensa só em você. Esquece o mundo. Porque no fim, minha filha, o que que é? Fala aqui. Fala aqui.
Como diz Madre Teresa de Calcutá, é entre você e Deus.
No fim, tudo é entre você e Deus. Não tem nada a ver entre você e quem recebe ou você e quem não recebe. O problema é como as coisas são entre você e Deus. Como você se relacionou com Deus, que eu pedi ao moço para me dizer o que é Deus. Deus, segundo o Espírito da Verdade, é o que você vive. É a causa primária de tudo que acontece. Você só pode reconhecer Deus, conviver com Deus, vivendo a sua vida. Então, é tudo entre você e a sua vida. Tudo resume-se na forma como você vivencia a sua vida. Porque a sua vida é o dom de Deus.
Bem, vamos então à última pergunta do Paz Espada. É possível transcender os gunas na faixa humana?
A Fia está perguntando, pedindo para relembrar o que é guna. Guna é a qualidade do pensamento. Existe um pensamento que lhe faz agir. Tem a característica de lhe propor o machão. Existe um pensamento que lhe propõe a omissão. E existe um pensamento que lhe propõe a ver tudo de uma maneira chanta. Mais ou menos é isso. E o Kina no final diz, e você deve vencer a ação e a omissão pela coisa santa, e depois vencer a coisa santa pela coisa chanta. O Kina também é meio enrolado. Tem como você extrapolar essas qualidades de pensamento? Não. Tem como se libertar dela. Quando o pensamento lhe disser que você tem que fazer, você diga, não sei. Se eu fizer, fiz. Se eu não fizer, não fiz. Quando o pensamento lhe disser que você tem que se omitir, diga, não sei. Se eu me omiti, me omiti. Se eu não me omiti, não me omiti. Quando o pensamento lhe disser que você tem que vencer, tem que colocar santidade na coisa, diga, não sei, se eu colocar, coloquei, se eu não colocar, não coloquei. Então tá certo, fiz. É, deixa eu falar uma coisa. A Fia disse que tá com muita dor no baixo e pediu que já tá na hora também de parar. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. De... A partir do mês que vem, mocho com o nome do carro, tá me ouvindo? A partir do mês que vem, de todas as quintas, vai ser nós que vai falar daqui. Numa quinta vai ser eu, noutra quinta vai ser este. Tá certo? De, é, tem muita gente nova pichijando de orientação. Então nós não pode se negar a isso. Então toda a quinta de ou eu ou este vai estar aqui para conversar com vocês. Não, aí na semana que vem este faz. Aí na outra eu faço. Compreendeu? Tá certo assim? Aí de na outra este faz. O que eu quero que ele faça, Fia, fale para ele. Já tá gravado, ele vai ouvir, né? Conversar sobre os ensinos. Essas coisas que ele tem separado do que eu falei. Cada dia ir pulsando um, dois assuntos e conversando sobre aquilo. É, pílula da felicidade. Que ele tá fazendo, não é? Sim, Fia? Não, sou eu. É como eu disse para a moça da Belândia. E eu, onde fico nessa história toda? Ele que faz as coisas? Tá certo? Então, na semana que vem, na quinta, ele tá. Na terça, mocho com o nome do carro. De vez as pessoas para falar das sangas. Tá certo? E começando por aquelas que não falaram esse mês, tá? E no dia... No domingo, depois do carnaval, nós tá aí no São Paulo, né? Um recado para as pessoas do São Paulo. Eu vou responder perguntas. Não vou falar nada. Não vou pulsar junto nenhum. Vou responder pergunta. Se não tiver pergunta, eu pito meu cigarro, tomo meu café e nós vem embora. Então, vamos pro... observando vocês mesmo, buscando as dúvidas de vocês mesmo, para nós chegar aí e conversar. Tá certo?
Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Muita paz, muito amor.
Que a paz do Deus esteja com vocês, viu?